Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, obviamente denunciar, sugerir e entreter. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem como no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e Twitter. Eu comporto-me como um moscardo que espicaça as consciências adormecidas no sono fácil das ideias feitas. Onde é que vocês já ouviram isto? É, como sabem, a máxima que orienta este nosso modesto conceito, atribuído a Sócrates através do grande, grandioso Platão. Esta ideia, que eu gosto muito, que me levou até aqui, até este conceito de podcast que procura, digamos, numa palavra, espicaçar, seja lá isso que for. Sejam então bem-vindos a mais um Espicaçar, já estamos no episódio 9, estamos quase a fazer um número redondo, será o próximo, e para esta semana temos à conversa connosco mais uma convidada especial e surpresa. Os meus convidados são sempre assim, especiais, e começam por ser surpresa. Posso dizer-vos, adiantar-vos, que é a nossa terceira mulher neste conceito de podcast. Vou querer ter por aqui, ao longo de muitos anos, vamos ver onde é que isto nos vai levar, várias mulheres de vários quadrantes da CPLP, espalhadas por essa diáspora fora, logo se vê. É um desiderato, um objetivo nosso. E ela, a nossa convidada, ainda se mantém à espera, já está preparada no outro lado da janela, que é a plataforma Zoom. Eu vou pedir para ela aguentar um bocadinho mais, porque tenho que continuar aqui mais um bocadinho a solo. O pensamento, aforismo que escolhi para esta semana tem muito a ver, posso estar errado, mas ela poderá dizer alguma coisa sobre isso. Dizia eu, este pensamento, este aforismo, e a escritora, a intelectual que o escreveu, que o, enfim, publicou, que acabou na última fase da sua vida por ser uma amiga, e é um anel que tenho no dedo, como costuma dizer. Portanto, este aforismo, este pensamento para a semana, para esta semana mais propriamente, e como eu dizia, tem muito a ver com a minha convidada, é de Natália Correia, uma escritora que eu me habituei a admirar desde há muitos anos, já sabem que não está entre nós há uns anos. Portanto, ela é uma escritora, é muitas outras coisas, foi também, teve enfim, funções políticas, embora não tivesse muito para aí virada, mas até nessa função, nesse papel, ela demonstrou ser uma pessoa peculiar, sui generis, diferenciada, bastante criativa, e uma mulher, para além de grande escritora, de grande poetisa, que o foi e continua a ser, porque os poetas não morrem, e os intelectuais e os criadores também nunca morrem, são eternos. Ela fez, deu brado, fez muitas moças, muito boas moças, sendo que uma moça nunca é qualquer coisa agradável, mas no âmbito da cultura e das artes e da literatura em Portugal e no mundo, sobretudo da literatura escrita em língua portuguesa, a Natália Correia de facto foi uma senhora, enfim, com tudo o que isto quer dizer e implica. Cá vai então o aforismo, que é mais uma quadra bem conhecida de muitos e que diz assim: sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Eu repito estes dois versos que ficaram aí, e ainda bem, na cabeça de muita gente. É pena é que seja apenas na cabeça e que não seja posto em prática. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Há lá coisa melhor do que ter este alimento da poesia para tudo e mais alguma coisa. Fica no ar. Como sabem, Natália Correia, grande intelectual, poetisa, escritora, também com a sua incursão na política, mas não vamos agora falar muito da senhora, não é esse o propósito. Eu, como já disse, tive o prazer de a conhecer pessoalmente e de conviver com ela em alguns eventos, nos últimos 2-3 anos de vida dela, e tenho pelo menos uma, entre várias, uma deliciosa história que também não vou contar aqui, vou guardar para mim e não contarei, talvez num outro conceito, num outro espaço. E tive também o prazer de ser ela a apresentar o meu primeiro livro de poesia. Era um jovem, se é que se pode dizer, poeta, enfim, eu gostaria de o ser. O meu primeiro livro de poesia foi de facto acarinhado por ela, e lembro-me que foi numa cerimónia realizada na Sociedade Portuguesa de Escritores, nos idos de 1989, parece que foi já no século passado. Foi no século passado, podemos dizer que sim, mas eu queria dizer que parece que foi há muitos séculos atrás. Era eu praticamente um, mais do que um jovem, se calhar ainda uma criança. Foi, como sabemos, uma escritora e poetisa portuguesa, nascida no arquipélago dos Açores, deputada à Assembleia da República, interveio politicamente ao nível da cultura e de que maneira, e também do património, também na defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, podia-se dizer, e com tudo o que isto tem de bom e de mau, era uma feminista, autora da letra do Hino dos Açores, há quem não conheça isso, tem aqui esta informação adicional, e autora também da famosa, né, toda a gente, ou quase toda a gente sabe desta polémica, da famosa antologia de poesia portuguesa erótica e satírica que, como sabem, deu bastante brado na altura e mesmo só, e não apenas na altura. E ainda hoje não é bem compreendida a Natália Correia. Portanto, eu também aconselho, para quem não conhece muito bem, vale a pena, sobretudo, e no meu caso particular, a poesia dela é fantástica, é extraordinária e eu aconselho vivamente. Vou então começar mesmo, recordando e partilhando algumas rápidas ideias, notícias, se é que se pode chamar, enfim, ideias ou notícias a isto, são intencionalmente reduzidas ao essencial, que me tocaram particularmente esta semana e que poderão ser, como é habitual neste nosso conceito, um ponto de partida também, quem sabe, para a conversa com a nossa ilustre convidada desta semana, que já está impaciente no outro lado. E é assim, a primeira bucha, a primeira notícia que me tocou, Instituto de Virologia de Wuhan, China, não é? Admite ter, onde tudo começou, infelizmente, esta história do vírus, do sacana do vírus, admite ter 3 vírus de morcegos, mas nega ter fabricado o Covid-19. Tanta coisa, meus amigos, que estes senhores, eu não me quero referir depreciativamente aos chineses, tenho amigos chineses e alunos chineses, não é nada disso que está em causa, mas a China tem de facto que prestar contas ao mundo. Estudo revela que os professores, aí agora isto toca forte e feio, como costuma dizer, vejam só, estudo, é preciso ter feito um estudo para chegar a esta conclusão, por amor de Deus, estudo revela que os professores trabalham mais 11 horas por semana em ensino à distância. Mas há ainda alguém que tenha alguma dúvida disso? Eu não quero estar aqui a parecer o coitadinho ou ser exemplo para alguém. Hoje, quinta-feira, dia 28, estamos a gravar esta coisa para ir para o ar no domingo, e eu devo-vos dizer que tive uma reunião, tive 4 reuniões de uma hora, algumas ultrapassaram uma hora. Tive que dar ainda no meio daquilo uma aula reduzida, 40 minutos, a uma turma, a uma aula virtual, portanto uma aula síncrona. Ainda fiz mais umas quantas coisas pelo meio, ainda fui à escola à tarde dar 2 horas de aulas presenciais e fui a pé e vi a pé. Ainda tive uma reunião depois de vir das aulas e ainda fui rapidamente dar uma aula síncrona que já não podia mais, portanto. Se isto é trabalhar apenas mais 11 horas por semana, vou ali já venho, mas para que dizer mais alguma coisa? Toda a gente entende. O ensino online, outra bucha, é uma forma de destruir a educação. Quem diz isto é uma senhora, por quem tem alguma, bastante consideração, que é também uma autora, já agora, que publica não só, mas também nas edições Colibri, tem livros fantásticos, sobretudo ensaios. É uma, como sabe, uma comentadora residente de um programa que às vezes acompanho da RTP, que é o Última Paga a Luz, e ela, eu até certo ponto acompanho-a e subscrevo aquilo que ela diz, mas fica apenas esta tirada. O ensino online, o ensino virtual, se for todo assim, como está a querer passar por algumas cabeças, é uma forma rápida de destruir a própria educação. Concordo até certo ponto com o que ela diz. Primeira-ministra da Nova Zelândia, uma senhora muito bonita, muito interessante, sugere semana de trabalho de 4 dias. Ok, aqui está uma boa notícia. Com certeza que sim. Do que é que estão à espera cá em Portugal? Eu até vou mais longe. Por que razão é que as semanas de trabalho de toda a gente, não terão apenas e só 3 dias, obviamente ganhando o mesmo no fim do mês. Pronto, fica a recomendação. O Tiago, já todos sabem, o nosso Ministro da Educação, umas vezes digo mal, outras vezes digo bem, há mais razões, infelizmente, para dizer mal do que bem, mas pronto. O Tiago, o nosso Tiago, Ministro da Educação, quer uma conjugação de ensino à distância e ensino presencial no próximo ano letivo. Eu digo apenas, até aqui estamos de acordo, quem tenha 2 dedos de testa, dada a contingência e o contexto que estamos a viver, e parece que a coisa não vai sair tão cedo, não nos vamos libertar infelizmente tão cedo de tudo isto, então é por aqui o caminho, mas isto terá que ser muito bem pensado e planeado, E infelizmente o Ministério da Educação às vezes faz coisas com os pés ou em cima do joelho. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, sou um bocadinho cético, mas oxalá que sim, vou por aqui. O ensino terá que ser uma conjugação de online com presencial. Uma outra figura, professor catedrático, comentador, que eu também me habituei, que faz parte da faculdade onde me licenciei, que o via lá muitas vezes presencialmente e com quem falei, enfim, algumas vezes, um senhor bastante simpático, chamado Viriato Surmenho Marques. Ele diz uma coisa com a qual concordo e eu sei perfeitamente o que é que ele quer dizer nesta frase. Diz ele, cito, temos de aprender a habitar a terra de outra maneira. Muitos outros comentadores, e não apenas comentadores, e opinion makers e por aí fora, e pessoas com opinião, que infelizmente a têm e a partilham, também alinham com isto, tantas figuras, não vale a pena estar a referir outros, não podia estar mais de acordo, obviamente, que ao menos na calamidade que tudo isto é mau, não há nada de bom neste vírus e nesta contingência, mas que pelo menos que possamos retirar partido disso e que possamos repensar a nossa maneira de viver e de habitar a Terra, com tudo o que isso quer dizer e implica. Por último, para fechar aqui as buchas, Portugal, Madeira e Açores. Alguém continua a achar que estamos no mesmo país, sendo Portugal continental e ilhas adjacentes, Madeira e Açores? O mesmo país, leis completamente diferentes, diria que em muitos casos dá a sensação que Açores e Madeira são mesmo, de facto, outro país. Somos todos portugueses, Madeira e Açores fazem parte de Portugal como país. E porque é que as leis, os procedimentos, as regras, a maneira de ser, os ordenados, as horas de trabalho, ok, a questão da autonomia, estou farto da autonomia até dizer chega, e aqui então estou mesmo farto, ao menos que haja alguma igualdade ou equidade, se quiserem, ao menos que sendo o mesmo país, somos todos portugueses, que sejamos de facto tratados da mesma maneira, ou de maneira relativamente igual ou equitativa, neste caso concreto, porque sabemos o que é que me estou a querer referir. Agora, Portugal, Madeira e Açores continuam a parecer que estamos em países diferentes, que são países diferentes, de facto, e vamos ter que repensar tudo isso. Bem, vou ficar por aqui em termos de enfim, três ou quatro buchas, ideias, notícias, se quiserem, que me marcaram esta semana, e está na hora, através de uma sinopse bibliográfica ativa acesso, rápida, vou então apresentar-vos a minha convidada, que a partir de agora deixa de ser surpresa, mas obviamente que continuará a ser especial, porque ela é de facto especial. Quem é a minha convidada? Chama-se Rosário Pedroso. Há muita gente, eu ia dizer toda, infelizmente não é toda a gente, ninguém conhece toda a gente, mas muita gente a conhece pelo seu labor, pela sua maneira de ser e de estar e pelo facto de ser uma grande poetisa, uma poetisa de primeira água. Ela nasceu em Lisboa, na freguesia de Santa Justa, talvez omita aqui a idade, não vale a pena, mas ela é uma jovem rapariga. É ainda como se vê uma jovem, tem raízes no Alto Minho e na beira litoral, vive em Cascais e é professora do ensino secundário, tal como nós. É autora de três livros de poesia, Por Uma Hora Não Vale a Pena, é o título de um deles, publicado em 1981, em edição de autor, Extramuros, Espaço, Tempo e Tempos Habitáveis, um outro título publicado pela Pastelaria Studios em 2016, e agora, mais recentemente, o seu último livro acabou de sair da gráfica das edições Colibri, grande editora portuguesa a que eu estou associado e por isso tenho muito orgulho em estar associado a esta editora, na ótica da coordenação literária. Há dias, diria eu, que esta obra já saiu, eu creio que foi há dias, portanto, ou semanas, está aí, é muito recente, acabou de sair. Mas antes de falar da obra, desta obra mais recente, ela tem participações em diversas obras coletivas, entre as quais duas que eu tive o prazer, que eu tenho o prazer de coordenar, porque uma delas ainda está aí no ativo, foi a Eclética, que já ficou descontinuada, e agora estamos na Mundos, a antologia de poesia lusófona, que eu tenho o prazer de coordenar então para as edições Colibri, e é uma das obras de que Rosário Pedroso faz parte, já falaremos mais à frente um pouco disso. Ela também editou em outros projetos coletivos, antologias e coletâneas, portanto é coautora, por exemplo, da antologia Poesia Portuguesa 2013-2018, edição bilingue. Na década de 80, vários poemas seus foram publicados em diversos jornais. As suas criações poéticas podem ser lidas também na página de Facebook Rosário Pedroso in Poesia. Portanto, ela tem lá um cantinho na rede Facebook, onde também serve como montra da sua poesia, e recomendo também que lá vão visitar, mas de facto, se quiserem conhecer de forma mais elaborada e mais autêntica, diria assim, a obra e a poesia da Rosário Pedroso, eu recomendava que lessem os livros dela, e já agora particularmente o livro com onde eu estive agora mais recentemente envolvido, que foi este chamado Sombras Rock pelos Montes, tenho aqui precisamente à minha frente, e que acabou de sair com a chancela das edições Colibri. Já lá vamos, portanto já insistimos um bocadinho disso. Já agora, porque não já dizer alguma coisa, eu partilho convosco o que disse Luís Ochoa. Luís Ochoa é também, curiosamente, um autor que fará parte do livro 8 que está prestes a sair da Mundos. Portanto, são dois autores, Rosário e o Luís. O Luís é um professor de literatura, é um homem talentoso que escreve muito bem, seja no romance ou na poesia, e ele está aqui na contracapa, só para vos aguçar o apetite, aqui uma tiradazinha que ele diz: talvez a voz triste que bebe a alegria no memorando escrito nas margens íntimas. Talvez sim, talvez, talvez, porque nada é claro na poesia, mesmo nos dias que brilham, refletidos na vidraça do olhar. O próprio comentário, a prosa do Luís Ochoa é poesia pura também, e é também, e foi um textezinho, eu digo textezinho com todo o carinho, é neste sentido carinhoso do termo, que está aqui bem plantado, bem exarado, digamos, na contracapa deste último e novo livro da Rosário, e este texto do Luís Ochoa também nos motiva, obviamente, a compreender e a entrar na poesia da nossa convidada de hoje, que é a Rosário Pedroso. Então, não a vou fazer esperar mais, já a fiz esperar bastante. Já tenho do outro lado da janela, que é a plataforma Zoom, a minha convidada, e eu diria que é meu privilégio, é também uma honra e um prazer renovado conversar com a professora, poetisa e tanta coisa, Rosário Pedroso. Olá, Rosário, tudo bem?
Boa tarde.
Epá, foi longo, não foi? Estava farto de esperar aqui que eu acabasse esta lenga-lenga, ou nem por isso.
Nem por isso estava a ouvir atentamente.
Olha, diga-me, Rosário, faço sempre esta pergunta a todos os meus convidados, é já um clássico. Acha que foi bem apresentada ou faltou dizer tanta coisa?
Não, foi muito bem apresentada, porque o meu currículo é muito extenso e, portanto, agora não seria possível estar a fazer mais. Muito obrigada.
Não, eu limitei-me, se é que reparou, com mais uma, enfim, umas achegas da função fática da linguagem que estamos a falar. Estamos a ter uma conversa de café, no fundo é isto. Isto não é nenhuma entrevista, é uma conversa que se quer o mais informal e autêntica possível. A partir do seu currículo, que de facto de uma sinopsezinha, porque aquilo, como disse bem, não é um currículo, é apenas uma ideia sobre si, que é praticamente aquilo que vem na Mundos e nas antologias, e porque também se percebe que aquilo que mais interessa a Rosário é enfatizar a sua veia poética, a sua veia literária, não é? Podíamos falar da professora, se quiser podemos falar disso, também tenho curiosidade a esse nível e a outros, mas provavelmente o grosso da nossa, eu ia dizer reflexão, mas da nossa conversa terá que ser necessariamente mais, porque é também o lado que eu conheço melhor de si, porque já a conheço há alguns anos e convivo consigo em cerimónias e apresentações de livros e todo este mundo da literatura que vamos construindo juntos, e é isso, e é a ideia que eu tenho da Rosário, é de facto, eu diria que encarna a poesia. Portanto, se nós tivéssemos que materializar a poesia, eu há bocado referi-me à Natália Correia como pensamento da semana, também não foi por acaso. Eu não sei se isto é patético da minha parte.
Eu escrevo essencialmente poesia.
Exatamente, mas só para acabar o raciocínio, eu associo a Natália Correia muito a si. Porquê que será? quer comentar isso?
Não sei, eu gosto muito, o Ângelo saberá melhor explicar
essa situação. Se calhar não sei.
Eu gosto muito da Natália Correia, eu estive no bar dela algumas vezes. No
Botequim, sim, fiz lá três ou quatro eventos, sim.
E eu via, e o meu fascínio não é só sobre a forma como ela escreve, o uso da palavra, o uso poderoso da palavra, é aquela força com que ela dizia poesia.
Era uma mulher telúrica, forte, não apenas enquanto pessoa, porque ela também de facto era uma grande mulher fisicamente, podemos dizer, mas intelectualmente ela tinha era um colosso, diria assim, ou é um colosso, continua.
Sim, e isso nota-se na poesia dela, portanto, toda a imensa cultura, nomeadamente cultura clássica.
Exatamente, era uma mulher muito culta.
Na própria linguagem que utiliza.
E era muito cuidadosa nessas comparações. Ela era muito grega no sentido mais belo e mais antigo do termo. Ela tinha uma cumplicidade com os gregos, não é?
Exato. E fez uma obra muito interessante, uma obra dramática em homenagem a Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente.
É um grande livro, sim, sim. E o que é que acha daquela que deu tanto brado, que eu apenas por uma questão, não digo de provocação, mas porque... E para criar aqui alguma polémica, se é que se pode dizer assim, a antologia satírica, não é? E erótica,
Sim.
ainda hoje costuma-se dizer, alguém dizia, creio que era o Júlio Roberto, uma ideia grande quando passa por uma cabeça pequena fica do tamanho da cabeça por onde passa. E ainda hoje há tacanhices, digamos assim, entre aspas, dessas. Não se consegue... Portanto, há pessoas que têm algum problema com várias, sobretudo com a poesia satírica e erótica. E ela foi muito frontal e muito corajosa e muito ousada.
Naquela época, não, naquela época, ela foi muito ousada e inovadora, até porque só depois de 25 de Abril é que as mulheres têm o mesmo direito, os direitos que os homens, e isso começam a exprimir a sua sexualidade em prosa ou em poesia. Não é? Ou mesmo em textos não literários.
E ela foi das primeiras em Portugal a dar esse.
Hoje está demasiado na moda. Não sei se é essa a sua percepção.
Não, mas gostei demasiado, sim. Parece que se passou do 8 para o 800. De facto, é verdade, não é? É um bocado isso.
É.
Falta ali o meio termo, quer dizer, até era tabu, não é? Até à altura, praticamente. Ela inovou, diferenciou, teve ousadia e coragem, avançou com uma antologia daquela craveira, até há um filme e várias histórias escritas sobre isso, sabemos um pouco todos a história, mas parece que, e hoje se calhar, provavelmente o seu demasiado aponta para aí, exagera-se, não é? Se calhar, como disse, passa-se de um polo a outro completamente oposto, se calhar banalizou-se, apesar de eu achar que neste
Porque
país...
a Natália Correia não tem só poemas eróticos e
Claro
satíricos,
que não,
tem
sim.
poemas de denúncia,
De
de
intervenção política, de amor, de sentimentos, teve uma
etc.
poesia muito rica, de facto é verdade.
Exato.
Mas ainda assim parece que se publica pouca poesia erótica e satírica. Fico com essa ideia. É mais lirismo, é mais de outra área, mas pronto, cada um acho que deve publicar aquilo que entende, não é verdade? Mas eu não vamos agora ocupar o tempo todo falando, apesar dela merecer, da Natália Correia, vamos falar é mais da Rosário. Como é que a Rosário está a viver, porque agora estamos em estado de calamidade, passamos de estado de emergência à calamidade, que é praticamente a mesma coisa, na prática. Como é que a Rosário continua a viver este estado de coisas, motivado por este vírus, nos altera as vidas?
Agora já estou um pouco melhor porque já pude ir à praia e o mar é muito importante para mim. Durante estes 2 meses estive confinada aqui aos meus 5 km, porque eu tenho a sorte de viver no campo e então pude fazer
isso é um
sempre.
Privilégio, é um privilégio.
Campo. É. Embora tivesse a polícia, no final da autoestrada, de um lado e do outro da aldeia, e também na estrada para o guincho. Portanto, estive confinada no campo.
Isso é bom, vale mais estar no campo do que fechada em quatro paredes, numa prateleira de um apartamento.
Portanto, né? eu tive essa sorte. Não imagino o que será estar confinado entre quatro paredes.
Eu já tive lá os dois mundos nesta pandemia. Já estive quase 2 meses na aldeia, numa casa também rodeada de pinhal e de bosque, e foi muito agradável. E depois tive que voltar às aulas presenciais e agora tenho que estar fechado na minha casa, que é num prédio, não é? Como muitas, e de facto não é a mesma coisa, não é? Eu adoraria estar no campo outra vez. Mas estou em teletrabalho e estou nos dois regimes, presencial e em teletrabalho, e é complicado. Mas também por aqui já se está a notar uma mudança de atitude, as pessoas já estão a procurar casas de campo, parece que há um revivalismo de voltar ao campo.
É o voltar ao campo, ao espaço de liberdade, o reparar melhor, porque eu própria comecei a dar passeios por locais onde andava apenas quando era pequena, porque não tinha tanto tempo para passear.
Está a redescobrir a sua zona, de outra maneira, não é?
As romanas, fiz aqui um reconhecimento das redondezas.
Se me permite uma síntese, é assim, isto também tem a ver com a poesia e com a sua e com os poetas em geral. Às vezes temos que ser abanados, tem que haver motivações, podem ser de caráter negativo ou positivo, esta infelizmente é muito negativa, mas que nos obrigam a reparar naquilo que às vezes apenas nós víamos, não é? O ver e reparar não é a mesma coisa, isto não é uma frase feita.
Exatamente.
E agora reparamos em coisas, não é? Agora olhamos, enfim, os pássaros, podemos ir à janela, à varanda, temos mais tempo, ou tínhamos, agora temos cada vez menos outra vez, mas houve ali um período em que podemos de facto desfrutar da beleza à nossa volta, que até então parece que não existia, não é? Eu acho que isso era...
Sabe, embora também me fizesse muita falta o contacto direto com a família, é claro que falei horas ao telefone e com as pessoas amigas.
E descobriu coisas. Coisas novas, digo eu.
Sim, e pronto, e surgiu-me também a prosa.
Portanto, teve mais tempo. Digamos que a Rosário agora, para além de poetisa, dedica-se também à prosa poética, e não só, à prosa
em geral. Já tinha feito uma pequena incursão, porque eu participo numa antologia anual da editora Lugar da Palavra, que é do Porto, que é Lugares e Palavras de Natal, e já tinha escrito 2 contos de Natal, mas agora... Com este confinamento e esta isolação, comecei também a escrever prosa. Pelo cansaço, eu primeiro comecei por escrever poesia, com a temática destes tempos, e até publiquei alguns no Facebook. Depois resolvi guardar e ficarem inéditos até uma próxima vez. E depois achei que tinha mais coisas para dizer. A poesia é síntese, mas eu queria desenvolver mais, e então surgiu uma prosa.
E há sempre a tentação, quem gosta de literatura em geral, como é o caso, há sempre a tentação de experimentar outros géneros, não é? De experimentar.
O conto.
Até eu vou estar curioso, vou querer, por acaso eu conheço, posso dizer, enfim, isto não é pretencioso, é o que é, creio que conheço relativamente bem a sua poesia e a sua onda, entre aspas, poética. Agora estou curioso em conhecer a contista também, não é? Eu não conheço. Então, já que estamos a falar disso, podemos adiantar a fazer já aqui uma passagem para este novo título. Tem um novo título no mercado, há uns dias, enfim, há umas semanas. Está então um novo livro no prelo das edições Colibri, chama-se Sombras Rock sobre os Montes, pelos Montes, Sombras Rock pelos Montes, assim é que é. Um título bastante curioso. Eu posso dizer, se me permite, é o seu menino mais recente. Tem uma pequena, como disse, mas extraordinária síntese de Luís Ochoa aqui na contracapa. Eu estou aqui mesmo com o livro na mão. Devo dizer que Claro que eu já a conhecia, acompanhei todo o projeto, mas o livro em papel só me chegou esta manhã às mãos, ainda não tinha tido o prazer de o ter. Também destacar aqui que o livro, para além de belíssimos poetas, é um livro que vai para as 140 páginas, tem perto disso ou isso. É um livro de poesia, obviamente, assumido, mas também tem fotografias, está bem polvilhado de fotografia artística, podemos dizer assim, da Ana Maria Pires, e como disse, tem aqui um belíssimo texto do Luís Ochoa, que vale a pena também ler e que motiva
tem
a leitura.
Tem o prefácio da Celeste Almeida.
Exatamente, era isso que eu ia dizer, eu conheço perfeitamente a Celeste Almeida, já estive com ela em eventos e também eventos literários e não só, e o prefácio dela também é extraordinário, também já o tinha lido. Fale-me lá, qual é a percepção de tudo isto por parte da autora, da poetisa Rosário Pedroso? Porquê mais este título? E já agora, porquê este título tão curioso, apelativo, diferenciado e simultaneamente curioso? Sombras Rock pelos Montes.
Sombras como um reflexo da realidade de mim e do contexto em que vivo.
Quando diz o contexto, portanto, digamos que...
Porque... O rock, a revolta, a denúncia, a reflexão pelos montes, porque eu sou uma pessoa que passeia na natureza desde pequena, é um gosto que o meu pai me deixou, subimos e descemos serras, desde a beira até aqui à zona de Cascais. Porque quando eu vim viver aqui para Cascais, o sítio onde eu moro era uma aldeia muito pequenina, com imensos pinhais, lagoas,
isso tudo. Teve esse privilégio também.
É, e portanto reflete também o meu gosto pela natureza.
Eu já percebi, já tinha percebido isso noutros textos seus poéticos, que há um lado, digamos, melancólico, bucólico na sua poesia.
Mas também melancólico.
E também melancólico, de facto é verdade. Embora eu enfatizasse mais o lado bucólico. Isso agrada-me particularmente, eu gosto muito de poesia bucólica, sei que isto faz sentido, mas também há um lado, como disse, de denúncia, há uma ironia muito fina e subtil na sua poesia. Concorda ou é uma análise minha precipitada?
Sim, e esta minha obra é, acima de tudo, uma leitura do amor e dos tempos, não é? A obra tem uma estrutura circular, começa com a Europa e termina com a Europa. Não é? Patrulhada, porque foi uma experiência que me impressionou imenso quando há 2 anos fui lançar o meu livro Extramuros à Escola Europeia, à Bruxelas, e eu há 30 anos que não ia à Bruxelas, conheço Bruxelas,
também já lá estive.
Bruxelas do tempo em que Bruxelas era uma aldeia, uma paz, realmente a capital estava absolutamente patrulhada.
E isso impressionou, não é?
Obviamente. Tive uma sensação muito estranha, porque depois eu e uma colega nossa acabamos por ir ao teatro com alunas e ao sairmos, aquela sensação, só tropa, porque já era um pouco tarde, muito estranho, não é? Esta época que se está a viver e ainda não estávamos na fase da pandemia.
Sim, sim, sim. Mas já havia indícios de uma pré-mudança, não é? E que isto veio acentuar.
E depois os refugiados, o Mediterrâneo.
Sim, Lisboa. De facto é verdade que a Rosário vai polvilhando os seus poemas, os seus versos também, com essas preocupações de caráter social, político, como acabou de referir, mas falo de uma maneira muito subtil, muito interessante, não é? Como quem manda farpas ao
os leitores, o leitor... fará os seus juízos, não é?
Claro, a poesia também tem que ter essa vertente de criar, digamos assim, de deixar que o leitor tenha algum trabalho, complete o raciocínio poético, se é que isto faz sentido. O livro está muito bem estruturado, que tem um belo prefácio também, como da Celeste, e depois tem aqui 9 capítulos. E falo organizando os temas, não é? E os assuntos.
Exato. Portanto, a primeira parte, no limite da planura, é exato, no limite, a Europa patrulhada, os refugiados, o Mediterrâneo, Lisboa, os espaços em que eu me penso. Depois o Cais Insone toca já na insónia, no sonho, na viagem, já é diferente. Depois tem as notas do Norte, que são a mitificação da minha infância, porque eu passei a infância em Mulher do Minho.
Castro Dar, não, também fala de Castro Dar. Fala aos rios, tem uma, aqui um, o último capítulo é curiosamente sobre os rios.
O último capítulo tem a ver com as lendas e há de facto o poema Castro Dar, porque Castro Dar foi o espaço de parte da narrativa Amor de Perdição. E eu estive lá, o ano passado no verão estive lá numa festa organizada pela escritora Celeste Almeida, em que homenageava escritores que costumavam participar nas atividades em Castro Daire, e eu fui convidada, e houve danças no largo em frente à casa do fidalgo Castro Daire. Depois conheci a quinta, onde possivelmente estava o ferrador que ajudava o Simão, não é?
Toda essa história, toda essa que faz parte da nossa história.
Toda essa história mítica passa por ali.
Ok. Não é? Essa e história é curioso, porque a Rosário tem esse poder de... que eu também noto, não em todos, mas em muitos poemas, e provavelmente este Castro Dar e outros será o caso, consegue dar-lhe à sua escrita poética... coisas que podem aparentemente ao cidadão comum, à pessoa comum, ser banal, e depois consegue-lhe dar uma carga e uma energia de poeticidade ou poética incrível, que parece que estamos a entrar num outro mundo. Às vezes estamos a falar, portanto, o ponto de partida é uma coisa absolutamente normal ou banal mesmo. E depois Sim. tem esse poder, nem todos os poetas podem orgulhar disso, diria, de carregar com energia, chamemos à falta de melhor energia poética, a dar uma carga suplementar, e parece que transfigura o mundo, não é?
O poeta está agora, ao lado do poema Castro Daire, está o poema Tedo, que é sobre a lenda de Granja do Tedo, que é uma pequena aldeia já na zona de Taboaço, que eu tive o prazer de conhecer o verão passado, então quando estive também em Castro Daire, e é do tempo da ocupação árabe, quando um grande senhor que habitava no castelo de Lamego, um senhor Moro, não é? Que dominava toda aquela região, tinha prometido a sua bela filha em casamento a um outro Moro. Mas na altura já se ouvia falar que cristãos estavam a combater os Mouros e ouvia-se falar nomeadamente de grandes feitos de valentia e coragem. E então essa jovem moça conheceu um desses cavaleiros que combatiam os Mouros, que era desta zona de Granja do Tedo. E então ela fugiu do pai, porque estava prometida a um outro de quem ela não gostava, e foi tentar encontrar-se com ele num convento que há no Vale do Tedo, que é uma ribeira que é afluente do Távora. Só que ele não estava lá. Ela queria vê-lo, mas ele não estava lá. É claro que depois já sabe que o pai percebeu isso tudo e a história acabou muito mal, não é? Mas impressionou-me...
E motivou um belo poema.
Jovem que vem em busca do amor para um lugar tão bonito e tem um jardim de roseiras espetacular ali na zona, em memória deste amor.
É bonito, e tentar imortalizar mais, enfim, diria mais uma vez, porque já está, mas não quer demais voltar ao tema, e fê-lo tão bem nesse poema que está aqui, portanto, tendo como ponto de partida essa lenda ou essa história, e é isso também que é disso também, não só, que se faz bons poemas, e a Rosário tem essa particularidade. Então, O que eu podia dizer era, conheçam rapidamente o livro Sombras Rock pelos Montes, da Rosário Pedroso, acabou de sair com a chancela das edições Colibri, é um belíssimo livro de poesia e também com belíssimas fotografias, mas obviamente aquilo que mais destacaríamos é de facto a poesia. Para quem mesmo não está familiarizado com este género, que é mais para mim do que um género literário, supera tudo isso, porque não começar, se for o caso, com a poesia de Rosário Pedroso, que vale bem a pena. Para além desta obra sua, individual, a sua última, a terceira a título individual, ou em nome individual, a Rosário, como já se disse, participa em projetos cooperativos, projetos coletâneos, coordenei bastantes.
Tenho participado já em mais de 50.
Antes, ainda bem, ainda bem. Pelo menos deixa um bom legado para poderem descobrir e conhecer quem é mesmo esta mulher telúrica grande que é Rosário Pedroso, para além de poetisa de primeira água. Como é que chegou a esta coletânea mais recente onde está envolvida, ainda bem que está envolvida, que eu tenho o prazer de coordenar há uns anos também para a Colibri, a Mundos? Lembra-se, como é que chegou aqui? Ou foi um convite meu simples e pronto? Já
cheguei há muitos porque o Ângelo me convidou, porque eu já tinha feito parte da Eclética, e isso, a Eclética, eu descobri numa página do Facebook.
Ah, sim, através das redes.
Eu contatei a Eclética através de uma página do Facebook que estava a anunciar...
A divulgar...
A antologia. Depois, a Mundo já foi o Ângelo Rodrigues que me convidou.
Então, e a Rosário sente-se bem na Mundos? Ou como é que é?
Sim,
acha que é um projeto que vale a pena? Que é de continuar?
É de continuar, acho que vale a pena. É muito interessante. Tem poetas que têm estilos diversificados, mas que eu
vale
acho...
Vale por isso também, não é? Vale por isso.
De todos eles. É de grande interesse de todos eles. E, portanto,
e é da lusofonia, não é? Abarca toda várias sensibilidades poéticas.
Nomeadamente a poeta Alice Palmeira, que é uma histórica da...
É uma querida, Alice, também. Gosto muito dela.
É uma querida, gosto imenso dela.
E agora vai ter o seu colega Luís Ochoa também no livro 8. Não sei se
é
sabia.
Verdade.
Sabia.
É. Também é um grande prazer, eu tenho grande admiração pelo trabalho do Luís.
Também, eu comecei a descobrir o Luís e acho que ele escreve maravilhosamente bem poesia, também romance, também...
E a prosa também.
E a prosa em geral também, é de facto...
É um poeta existencialista.
É. Enfim, sendo que os rótulos às vezes são um bocado... É preferível, eu pelo menos evite-os. Mas sim, é um poeta existencialista, não? Mas eu tinha uma história, sabe que, já que falou nisso... até já fiz um poeminha num dos livros, já não sei, acho que foi um livro anterior a este último que eu publiquei, em que falei do meu cão Tobias, e eu disse qualquer coisa como isto, que o meu cão Tobias é o ser mais existencialista que eu conheço.
Contudo, natural, o Ângelo também tem uma escrita existencialista, nomeadamente na Musa Preguiçosa.
Na Musa Lixada e Preguiçosa, que foi o último livro, sim. Sim, provavelmente, embora, como digo, mas...
As palavras que escolheu, nomeadamente alguns poemas, levam realmente à reflexão existencial.
Sim, é uma entrada, é uma maneira de compreender e de entrar na... Portanto, sendo que às vezes as classificações, as etiquetas, os rótulos surpreendem-nos. Para o bem e para o mal, não é?
Facetas. Nós somos seres complexos. A escrita é um reflexo da nossa vivência, da nossa relação com o mundo. E, portanto, é multifacetada, não é?
Exatamente, concordo consigo. Então, diga-me uma coisa, antes de passar aqui para mudar de agulha ou de registro, o que é que lhe apraz dizer mais a poetisa, a autora, que é Rosário Pedroso, deste livro maravilhoso Sombras Rock pelos Montes? Que mensagem é que quer deixar aos seus leitores ou quem ainda não a conhece para rapidamente ler? Já sabem, só dizer isto, que o livro já está nas livrarias físicas e online, na Bertrand, na UC, na livraria online da editora e em qualquer livraria. E também, como sabem, porque há pessoas que às vezes vêm com esta ideia tola e estranha, a livraria X do Largo não sei das quantas não tinha lá o livro. Então, olha, peço ao livreiro que o mande vir da editora e no dia a seguir ou dois já lá está o livro. Mas creio Isso já foi mais assim, felizmente já não é tanto assim, a Colibri tem uma boa rede de distribuição e não
Portanto,
há desculpas para não chegar ao livro.
Livraria desde que a pessoa o solicite.
Claro, e não há desculpas, há sempre forma de chegar ao livro, não é? Portanto, o que é que a Rosário, como poetisa e autora deste livro, o que é que diria? Para fechar este capítulo.
Este livro é uma leitura do amor e dos tempos. Que se vivem. Tem poemas, alguns poemas de 2016, mas outros são já mais recentes. Mas digamos que ainda tem alguns de 2016, portanto, 2016, 2019. E eu escrevo porque, e gostava de ser lida. Que leiam e que me deem o feedback no Facebook, à editora, como quiserem.
Ok, aqui está a sua mensagem, que também reitero, recomendo, subscrevo, e de facto o melhor que se pode fazer, isto é uma frase feita, mas vale agora aqui neste contexto, o melhor de facto que se pode fazer a um escritor é contactar com ele lendo, como disse bem, não é? Conhecendo a sua obra, porque infelizmente, e até pessoas bastante conhecidas neste país, falam de livros, comentam livros e não leram, ou leram o título e a contracapa e pouco mais, mas isso fica para outra conversa. Leiam mesmo poesia, por favor, como dizia, ou subalimentados do sonho, a poesia é para se comer, não é? Como dizia a nossa grande Natália Correia. Portanto, façam isso que a alma agradece. A única coisa, Rosário, se me permite, que nós combinamos para esta nossa, enfim, informal, autêntica e conversa quase de café que estamos a ter, que é mesmo esse o propósito, foi que eu pedi-lhe que recomendasse um livro e que recomendasse também um evento. Quer falar disso agora?
Sim, olha, eu vou recomendar o livro Dissonâncias, do Luís Ochoa, porque está a fazer um ano agora, este mês de maio. O lançamento, salvo erro, foi a 25 de maio do ano passado.
Ótimo. Eu não conheço esse livro, infelizmente.
É uma obra poética sobre a condição humana, uma busca inquieta da pureza de espírito, um manifesto furioso contra o vestido, o travestido que envolve o mundo. É uma obra da utopia do humano, do amor. E é ainda uma poesia didática, talvez por ele ser professor, não sei, sobre o desejo da mudança humana. Sonha o homem bom.
Ora, aí está uma belíssima recomendação, que eu infelizmente agora fiquei cheio de vontade, ansioso por conhecer esse livro do Luís. Lamento, mas não posso conhecer tudo, mas vou querer ler. E o evento?
O evento, eu pensei recentemente, para agora... entretanto, eu tive a notícia de que o Jardim Zoológico tinha aberto. Eu não sei se a parte dos golfinhos abriu, mas que abriu o Jardim Zoológico no geral e tem muitas surpresas para as pessoas, e porque eu tenho assim um lado infantil, eu adoro Jardim Zoológico.
Senão não seria poetisa, se não tivesse o lado infantil.
Máscara, é claro. Eu ando sempre de máscara ou de viseira na praia ou no campo, mas é um espaço muito grande. E portanto, é a natureza, são os animais.
Ora, aí está uma bela recomendação. E obviamente, enfim, mais uma ideia para compor o ramalhete. De facto, o poeta, neste caso a poetisa, é aquele que jamais poderá, em tempo algum, matar a criança, não é? Portanto, como disse, sou uma criança, e ainda bem, não é? E também se percebe esse lado na sua poesia, isso também é evidente. Bem, foi uma boa recomendação de livro e foi também uma boa recomendação de evento. Eu agora vou dar aqui um saltinho, se me permite. Como é do conhecimento dos nossos ouvintes, sejam 7 ou 7 mil, este nosso conceito de podcast tem o patrocínio do Projeto Mundos, coletânea de poesia lusófona, publicada com regularidade pelas edições Colibri, coletânea, como já disse, que eu tenho o prazer de continuar a coordenar. O livro 8 irá ser apresentado oportunamente e, como já se disse, a Rosário, a nossa convidada de hoje, é uma das poetisas que lá estão, e estamos a formar já o livro 9 deste projeto, sempre com 20 autores. Pode solicitar, para quem esteja interessado, o regulamento através do e-mail mundos.coletânea@gmail.com ou através de qualquer outro endereço de e-mail das edições, ou até pessoalmente, das edições Colibri. A sede da Colibri é na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ou nas livrarias também da Universidade Nova e da Universidade de Lisboa. Portanto, pessoalmente, por qualquer contacto, teremos muito gosto em fazer chegar o regulamento deste projeto. Se é de facto um poeta, como o caso da nossa ilustre convidada, não deixe de figurar nesta, entre aspas, vale o que vale, mas eu gosto de referir-me a ela assim, desta obra de culto que, quer queiramos, quer não, é já uma boa referência da poesia da lusofonia. E, como disse a Rosário, conhece bem este projeto, e também, como já se disse e reiterando, é uma das poetisas incluídas no último livro, o livro 8, que está então no Prel, daqui a 3 semanas vá lá, a obra está cá fora, e depois vamos ver como é que entramos na dinâmica da apresentação, sendo que ela vai ter que ser apresentada de alguma maneira, ou online, ou presencialmente, ou um misto dos dois, logo se vê, e que a partir daqui a 3 semanas, como dizia, ficará então disponível para quem gosta de facto de poesia. Eu, resta-me agora este podcast, este conceito já vai longo, isto mais de meia hora já não convém, mas a conversa vai boa e estamos entusiasmados, o que não é mau. Eu ia pedir então à Rosário Pedroso que dissesse o que lhe apraz dizer agora, para antes de finalizar. Foi para mim muito agradável e foi uma amabilidade ela se ter prestado a esta nossa conversa para este episódio 9 do Espicaçar. O que é que tem a dizer mais, Rosário? Força, antes de terminar.
Antes de terminar, também o que tenho a dizer é que eu enviei também para a editora Colibri um conto que tinha feito agora nesta altura e foi aprovado, vai ser publicado...
Na nossa coletânea de contos. Sim, sim.
Estou muito contente.
Essa não é dirigida por mim, teve quase a ser, essa coletânea teve quase, mas eu não posso ir a todas, e está a ser muito bem dirigida por um outro colega, também um grande contista e um escritor que publica na casa, na Colibri, e acho bem, ainda bem, não sabia, estou a saber agora em primeira mão, e fico muito contente que de facto a Rosário Pedroso esteja também nessa coletânea e esteja a fazer essa experiência. É mais uma coletânea de outro género, que eu também gosto bastante, que é o conto, e fico contente por saber isso. E desejo também sorte, muita sorte a esse projeto, tal como desejo que desejem sorte ao nosso, que é a Mundos. Então, estamos mesmo na reta final, meus caros ouvintes, sejam pacientes e continuem a cuidar da vossa saúde como nunca, procurem ser felizes. E diria até ao próximo Espicaçar, que, como sabem, podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, no nosso website, na nossa página e grupos de Facebook, bem como na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 10, um número redondo, com mais um convidado de surpresa. Ele é português, mas vive muito longe daqui, portanto posso adiantar isso. Fiquem atentos, sigam este nosso projeto, que no fundo é um projeto despretensioso, mas que pode e deve interessar a todos, oxalá que sim. Obrigado por nos terem acompanhado e continuarem a acompanhar nesta pequena grande aventura, diria. Fiquem atentos, sigam-nos, obrigado pela confiança. Adeus amigos, adeus Rosário Pedroso, foi um prazer ter falado consigo.
Boa tarde, foi um prazer, muito obrigada.
E eu é que agradeço, e até à próxima. Muito obrigado, fiquem bem, sejam felizes.